Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 5, versículo 4. Salmos 5, 4. Eterno Senhor, Rei da Glória, em nome do Senhor Jesus, nós lhe pedimos carecidamente a sua graça para poder estudar tua palavra e meditá-la, Senhor, e que seja luz para nossos caminhos e lâmpada para nossos pés. Muito obrigado, Jesus. Amém e amém. Salmo 5:4, Salmo de Davi, diz: pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Bom, no versículo 5, a Bíblia fala que Deus odeia todos os que praticam o mal. Todos os que praticam iniquidade. Né? Salmos 11, 5 apoia esse verso que diz: o Senhor prova o justo, mas o ímpio, a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Quem ama a injustiça, quem ama a mentira, quem se compraz com aquilo que é iníquo, diz ao Senhor, diz a palavra do Senhor, um Deus que não mudou, que é o mesmo ontem, hoje e amanhã, ele odeia quem pratica a iniquidade. Aleluia. Sobre os ímpios, diz a palavra, ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente, vento ressecante, é o que terão. Nós estamos falando de quê? De inferno. É o quadro daquilo que Deus tem preparado na realidade para aqueles que têm prazer no mal. Tem prazer na iniquidade, tem prazer no pecado. Né? Então, continuamos. Versículo 6 diz: tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém, eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. No teu temor. Tremendo. Eu quero hoje trabalhar sobre a palavra temor. Por quê? Porque o temor a Deus é o fundamento, é a base de um ministério cuja presença de Deus prevalece. Se vocês não sabem o que é temor, então eu tenho uma boa notícia para vocês. Aliás, a esperança é essa: o temor se aprende. Olha só, isso é uma excelente notícia. O temor se aprende. Mas se aprende com quem? Com quem tem temor. Por quê? Porque o temor é uma unção. O temor, quem dá o temor é o próprio Deus. E ele distribui essa unção, esse atributo, no coração daqueles que são humildes, daqueles que são dele. Presta atenção, isso é muito importante. Como toda unção, a unção é uma capacitação, entendeu? Que vem da parte de Deus. Então, existe a unção de alegria, unção de sabedoria. Existe uma unção para curar os enfermos. Um som de libertação. Vocês entendem? Então, tudo isso, um som de conhecimento, um som de poder, manifestado por sinais e maravilhas, mas um som de temor. O que me apoia justamente afirmar isso está no livro de Isaías, capítulo 11, versículo 1, onde fala acerca disso. Eu não vou falar sobre os sete espíritos, mas um dos seus espíritos, dado por Deus, distribuídos por Deus, compartilhados por Deus, é o temor. O temor. E nós vamos falar sobre o temor. Porque o salmista diz: entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Que outras traduções dizem: no temor que tu mereces receber. No temor que tu mereces receber. Então, eu creio que todos que estão ouvindo essa palavra quer ter encontro com Deus. Quer intimidade com Deus. Eu cheguei a falar isso hoje no carro, acerca de alguém, que, na verdade, essa pessoa fala de Jesus para todo mundo, mas essa pessoa não vive Jesus. E ter Jesus não é falar de Jesus, é viver com Jesus. E aonde muitos erram e têm uma concepção totalmente deturpada do que é o Evangelho. O Evangelho, e digo mais, o que tem de pessoas que aliviam suas consciências, sua consciência, por causa dos pecados que eles têm, falando de Cristo. Porque eles pensam que falando de Jesus para todo ser que respira, realmente lhe fará entrar no reino dos céus. Isso não é suficiente. Falar de Jesus é bom, é necessário, sim, mas viver com Jesus, ser um instrumento de adoração, temer a Deus, é o que verdadeiramente nos fará entrar no santo templo do Senhor. Igreja amada, igreja do Senhor, se vocês de verdade estão querendo ter experiência com Ele, tudo começará pelo temor. Tudo se inicia pelo temor. Salmos 34, 11 diz: vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Glória a Deus. Essa é a excelente notícia. Quem não tem temor, então podem aprender. Agora, aprender com quem tem essa unção, com quem tem autoridade para lhe ensinar acerca do temor. Então, o temor de Deus se aprende. Aleluia! Excelente notícia. Que mais? Nós vamos falar de temor. Então, isso, o que nós estamos lendo por meio da palavra, vocês estão aprendendo. E espero que vocês vão guardar. Em Salmos 56, versículo 3, diz: em mim vindo o temor, hei de confiar em ti. Em mim vindo o temor, hei de confiar em ti. Aprendemos aqui que se adquirimos temor a Deus, adquiriremos também confiança em Deus. Então, por causa do temor, vocês vão aprender que muitos outros atributos e qualidade necessária para Deus prevalecer em nós vão se desenvolver. Por causa de um coração temente, vão se desenvolver muitas outras características num crente que vão fazer com que a presença do grande eu sou, a presença do Espírito Santo prevaleça em nós. Entendido? No Salmos 111, versículo 10. Salmos 111, 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Do saber. Da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. O que nós aprendemos sobre o temor? Aprendemos também que os que praticam temor a Deus adquirem prudência. Quando nós aprendemos e nós buscamos o temor, vão se desenvolver qualidade de um homem prudente. E olha só, como na palavra fala de prudência. Sejam prudentes como serpente, simples como pomba. A prudência é anunciada e falada nas Escrituras e é sumamente importante para Deus estar se relacionando com um homem, uma mulher, uma pessoa imprudente. Sabe? Para Deus prevalecer, é necessário que Deus desenvolva na pessoa que Deus escolheu características para que Deus possa bater papo conosco. Para que o Senhor possa estabelecer um diálogo. Imagina, uma pessoa inconveniente. Vocês têm o prazer de estar com uma pessoa que pode ter boas intenções, mas prevalecer o tempo todo com uma pessoa inconveniente? Uma pessoa que força a barra porque lhe falta talvez bom senso. O que Deus quer é comunhão, é intimidade. O que Deus quer é desenvolver a cada dia na vida dos seus filhinhos características que farão com que Deus prevaleça. E nós aprendemos que por meio do temor, Poliano, se adquire prudência. Se adquire prudência. Então, nós vamos ver um exemplo aqui na Bíblia acerca justamente do temor de um homem bem conhecido chamado Davi. O temor que Davi tinha a Deus. Em 1 Samuel 24, 3, é um trecho muito conhecido, muito forte e bonito das Escrituras. 1 Samuel 24, 3 a 7. Diz: ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto aos caminhos. Havia ali uma caverna. Havia ali uma caverna. E Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. E eles disseram: este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou: entregarei nas suas mãos o seu inimigo para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul sem que este percebesse. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul. E então disse a seus soldados: que o Senhor me livre de fazer tal coisa, meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem Saul. E este saiu da caverna e seguiu o seu caminho. Uau! Presta atenção. O temor que Davi tinha por Deus era tão forte, mas tão forte, que o seu coração batia devido à sua consciência que lhe condenava. A sua consciência que lhe condenava. O respeito que Davi tinha pelas autoridades instituídas pelo Eterno era tanto que reagiu com tremor e com temor. E sabe que essa atitude trouxe prudência a Davi? Essa é prudência. Por quê? Porque se Davi fosse precipitado e insensato, que é o contrário de um, que um imprudente, porque um imprudente é uma pessoa que não pensa, que faz paf naquilo que vê, não. Se fosse precipitado e insensato, pensaria na sua vingança. Concorda comigo? Davi pensaria em vingar-se, é muito tempo perseguido por Saul, mas como o temor de Deus estava constantemente diante dele, a prudência de segurar seus instintos carnais estava debaixo do seu controle. Glória a Deus. Então, o homem que teme a Deus, verdadeiramente temerá também quem Deus constituiu sobre ele. Então, pessoas que não sabem respeitar as autoridades que Deus coloca sobre ele, em cima dela, não tem temor. Esquece, essas pessoas não têm temor. Coisa nenhuma. Pode falar, eu amo a Deus, eu sou de Deus. Mentira, não tem temor. E quem não tem temor, se apresentando diante do Senhor, pode orar, pode fazer propósito, Deus não ouve. Por quê? Porque o temor é o começo, o princípio que não te impede. Aprende. Porque quem teme as autoridades, respeita e sabe que é autoridade, sempre respeitará uma autoridade instituída sobre ela. Porque teme a Deus. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18. Olha o que diz. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor ao vosso Senhor. O vosso Senhor com S minúsculo. Não com S maiúsculo. Pedro está falando que devemos nos sujeitar com muito, com todo o temor, com quem? Ao quem? Ao vosso Senhor, quer dizer, à vossa autoridade, a vosso mestre terrestre, não apenas celestial, porque está se tratando de Senhor com S minúsculo. Então, sujeitados com todo temor ao vosso Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal. Vocês entendem que a submissão, ela vai além do respeito, né? E tratamento, e relacionamento, e afinidade entre os humanos. Ela produz, acima de tudo, temor. Temor. Quem quer temor aqui? Então, se vocês não sabem e não querem se submeter, quando um esposo fala, dá uma ordem, quando o cabeça decide e fala alguma coisa, se não obedece, então você não tem temor a Deus. E aí depois não vem se queixar porque Deus não fala com vocês. Porque o temor a Deus, ele começa em respeitar as autoridades instituídas por Deus. Ah, está escrito. Está escrito. Então, ela produz acima de tudo temor àquele que a constituiu a submissão. De forma que a submissão se torna mais um ato de obediência do que um sentimento qualquer. Podemos nos submeter contra o nosso próprio agrado. Isso é muito comum, até mesmo debaixo de sofrimento e danos causados pela injustiça. Mas quem tem o Senhor teme as autoridades. Se não, é papo de crente morno que se engana a si mesmo. Que mais podemos falar do temor? Em que consiste o temor? Em que consiste o temor? Olha só, Provérbios 8:13. Provérbio 8:13 diz assim: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, detestar, odiar o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. O temor ao Senhor consiste em aborrecer o mal. Agora, quais são os benefícios do temor? Tem benefício? Tem benefício? Tem benefício. Vamos ver quais são os benefícios do temor. Provérbios 10:27. Provérbios 10:27 diz: o temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. Quem teme o Senhor viverá muitos anos. Amém. Glória a Deus. Isso são os benefícios. Que mais? Provérbios 15:33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. Quem teme a Deus vai receber sabedoria do alto. Quem não teme a Deus não vai receber a sabedoria. Gente, que tristeza. A sabedoria é tesouro. É algo. Pessoas não recebem. O que mais? Sabia que quem teme o Senhor é rico? É rico. É rico. Quem teme o Senhor é rico. Provérbios 22:4 diz: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, e honra e vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Que mais o temor produz? Gente, há tantas coisas. Como é importante. Como é importante que eu exerça o meu temor. Como é importante que eu trabalho e eu aprendo o meu temor. O temor do Senhor nos livra dos laços da morte. Sabia disso? O temor do Senhor os livrará dos laços da morte. Quem? Vamos lá. Em Provérbios 14:27 diz: o temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Olha só, quem teme evita se dar mal. Por que muitos sofrem? Por que tantas libertações nas igrejas? Por que tanta opressão? Comecem a temer a Deus. E ali evitarás muitas maldições, muitas pragas, muita doença, muita enfermidade, muita tristeza, muita depressão. Teme o Senhor. Amém? Outra coisa. Quem teme a Deus não esconda suas obras. Olha só. Isaías 29:13 diz assim: o Senhor diz: visto que este povo se aproxima de mim, e com sua boca e com seus lábios me honra, mas com seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Entendeu? Porque muitos pensam temer a Deus com conhecer apenas a letra e aprender muitos versículos. Não, senhores. Diz assim 14: continuarei a fazer obras maravilhosas no meio deste povo. Sim, obras maravilhosas e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá. Presta atenção. E a prudência dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que escondem profundamente os seus propósitos no Senhor. Que esconde os seus propósitos do Senhor, e as suas próprias obras fazem as escuras e dizem: quem nos vê, quem nos conhece? Uma pessoa que não tem temor faz as escuras. Faz as escuras pensando que ninguém vê. Mas quem tem o Senhor sabe que Deus vê. E as suas atitudes ocultas testifiquem que teme a Deus. Porque o que faz quando os olhos dos homens não vê é justo, é puro, é santo e agradável a Deus que tudo vê. Amém. Aleluia! Então, o temor de Deus jamais afasta o homem de Deus, mesmo por erros alheios, pecados de liderança ou decepções humanas. Que ver Jeremias 32, 40, diz assim: farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. E, porém, o meu temor no seu coração. Quem coloca o temor? É Deus. Colocarei o meu temor no seu coração para que nunca se apartem de mim. Você entende as pessoas que se afastam de Deus por causa de liderança ou humano? Tu sabe que isso, o que significa? Que tu nunca, nunca teve temor. Porque o temor que Deus coloca no teu coração, se quando tu estavas com líderes que hoje talvez te machucaram ou outras pessoas, e hoje tu diz, eu estou desviado, e eu te digo, se tivesse temor naquela época, tu não te houvesse desviado como tu estás, como muitos talvez que estão nos ouvindo estão. Porque o temor de Deus, ele nunca se aparte dele. Que seja por ferida humana, que seja por erros alheios, ele não se afasta de Deus. Glória a Deus.
Amém.
É, avalia o teu coração nesta noite. Avalia. O temor verdadeiro gera verdadeira adoração. Oh, que tremendo. Mateus 9, 8 diz: vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus e deram tal autoridade aos homens. Desculpa, que deram tal autoridade aos homens. As pessoas possuídas de temor, elas geraram uma adoração verdadeira a Deus. Então, quando as pessoas, quando eu vou num lugar, em igrejas, que eu vejo pessoas apáticas que não adoram a Deus, em espírito, em verdade, é o problema, na realidade, do local, começa no temor. E um povo que não teme a Deus. Porque o temor vindo de Deus gera adoração perfeita. Aleluia. Que mais? Olha só os atributos do temor. O temor de Deus lhe fará ver milagres e prodígios. Uau! Quem quer ver milagre? Sem temor, não verás nada. Quem quer milagre? Quem quer prodígio? Sem temor, não verás nada. Atos 2:43 diz: em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Muitos querem ver sinais. Muitos querem ver sinais da parte de Deus. Eu quero ver um sinal para eu crer. Teme primeiro. Nos pequenos detalhes, dentro da tua casa, obedecendo a tua autoridade, obedecendo a Deus. E ali, talvez Deus te mostrará sinais. Talvez Deus te mostrará milagres. Mas não pensa que sem temor tu verás a glória de Deus. Porque a glória de Deus são para os filhos que têm temor a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, lhe agradecemos por essa palavra maravilhosa. Nós a recebemos com temor, Pai, porque são muitos pontos que precisam ser avaliados para que, acredito eu, quem ouve, se decidem aprimorar, aumentar a intimidade, acrescentar atributos que te agradam. Por essa razão, Senhor, se nos falta parte daquilo que foi pregado aqui, é momento de se arrepender e pedir e rever e sondar o coração porque que nossas orações não sejam vã, que nossas súplicas não sejam vã, que nosso cristianismo não seja vã. Em nome de Jesus, amém.